Olá, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana e ouvintes, no CBN Rural da Tarde desta terça-feira, a gente vai falar de um assunto que vem preocupando aí produtores com relação à sua situação ambiental junto aos órgãos que fiscalizam esse tipo de situação nas propriedades rurais. Alguns estão regularizados, até vamos dizer que pode ser considerada a maioria, mas tem outros ainda que estão tendo dificuldades de encontrar meios para regularizar, uma vez que a terra pode estar cara e aí ele tem uma certa resistência em destinar essa área para a reserva legal, onde não tem não se tira recurso nenhum, né? Uma vez destinada à mata ciliar, aquela uma que fica em torno dos rios ou reserva legal, os 20%, ele acaba não produzindo lá e também não recebe nada por isso, né? Ele tem uma obrigação por lei e a retribuição por parte desse destino dessa mata para o meio ambiente não lhe traz nenhum recurso econômico financeiro. Mas há necessidade do produtor estar legal com isso, porque senão ele encontra aí sérios problemas, inclusive para financiamento de juntar bancos para tocar o seu negócio rural. Eu convidei o Albert Marcelo, que é especialista, advogado especialista nessa questão ambiental, para dar uma orientação aqui nesses poucos minutos que a gente tem. Mas para falar, Albert, muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. O que que tem hoje à disposição do produtor para que ele faça a sua regularização ambiental sem precisar, de repente, até recompor a sua área? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a toda a equipe da CBN. É muito importante que o produtor se informe de quais são os seus direitos que o Código de 2012 lhe deu, né? Entre esses direitos, existem vários outros direitos, existe o da compensação ambiental. Se ele tem um déficit de reserva legal na área dele, tá? Reserva legal uma coisa, APP outra. APP sempre tem que ser recuperada, que são as beiradas de rio. Mas se ele tem um déficit de reserva legal na área dele, ele tem o direito de adquirir áreas em outras propriedades que tem um excedente dessa reserva legal e se regularizar alcançando os 20% necessários para que ele fique adequado, tá? Sempre lembrando que hoje existe um documento, tá? Que é um documento de suma importância para o produtor, que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que foi criado junto ao Código. Nesse cadastro, o produtor faz o quê? Ele faz a sua declaração ambiental, como se fosse uma declaração de imposto de renda, tá? Seria como, vamos fazer uma analogia, como o primeiro CPF da vida, da área dele, mas é um CPF ambiental, tá? E ele é declaratório, então existe ali uma coisa boa, que é declaratório, você pode organizar ambientalmente sua propriedade, sempre aconselhamos buscar um especialista nisso, né? Ou consultando seu advogado, ou seu engenheiro ambiental, ou seu engenheiro agrônomo, tá? Você pode organizar a sua propriedade, tá? Só que também, ao mesmo tempo, tudo que você colocar no CAR é tido como verdadeiro, como fosse seu imposto de renda. Então lá você vai dizer se você tem área de reserva legal ou você não tem. Você lá colocando que tem e não a tiver, quando o prazo do CAR terminar, que indica-se tudo a final do ano que vem, você estará automaticamente irregular. Só que você não estará mais irregular perante ao IAT ou a um órgão. Você está irregular perante um sistema. Esse sistema ele não vai autuar você, não vai existir mais a figura do fiscal fiscalizando se você tem um mato ou não. Isso vai ser feito de uma forma remota. Então, se o produtor foi lá, declarou a existência de uma reserva, ela não existe, essa reserva legal, ele vai estar irregular, correto? Qual é a oportunidade dele? Ele tem dois caminhos. Ele pode recuperar na área dele, que é inviável, hoje economicamente inviável, e vamos até dizer que ambientalmente, porque aqui a nossa vegetação Mata Atlântica são de áreas, são de uma vegetação mais complexa de nascer, uma vegetação mais difícil de recuperar. Então, se torna, além de inviável economicamente, de difícil solução, tá? Ele poderia entrar no PRAC, o Programa de Regularização Ambiental, e abandonar na própria área dele. Que hoje em dia, como se diz assim, completamente inviável. Ou ele pode adquirir essa reserva de uma área que tem sobrando, tá? E fazer todo o processo de regularização dessa área. Porque existe um processo. Muitas vezes o produtor fala, olha, eu não tinha reserva legal, eu comprei uma escritura, eu não tinha reserva legal, e eu comprei uma terra, tá? Então, o que o agricultor tem que se conscientizar é que a aquisição da área não se dá no término do processo. Existe toda uma regulamentação dentro de uma lei estadual de como ele deve fazer isso daí, e existe uma regulamentação dentro de uma lei federal. Então, primeiro, o produtor adquirir, ele tem que tomar todos os cuidados da compra. Identificar quem é o proprietário, tirar as certidões, olhar a questão fiscal da área, porque essa área é uma reserva legal como se estivesse no fundo da propriedade dele. Então ele tem que tomar esses cuidados como fosse adquirir um outro pedaço de terra. Feito isso daí, assim que é adquirido, ou na forma de comprar uma fração ideal do que ele precisa, numa área em condomínio, ou, o que nós mais aconselhamos, fazer a compensação do excedente. Tá? Ele fazendo isso, a compensação ou aquisição, o próximo passo é seguir a lei estadual, dando publicidade a esta aquisição. Tanto averbando na área cessionária, como averbando na área cedente. Então, com isso, você supra a lei estadual da publicidade. Logo em seguida, você vai e vai fazer o cruzamento junto ao CAR, vai dar conhecimento aos órgãos ambientais daquilo que você fez. Tá? E isto é um processo de compensação completo, que o produtor tem que observar. Ele não está completo se ele não tiver passado por essas etapas todas. Tá? O que nós sempre alertamos o produtor? Produtor que tem um termo de ajuste de conduta, o antigo CISLEG, né? Hoje o IAT já soltou a portaria 01 de 2020, onde ele já reconhece a compensação entre mesmo biomas. Tá? Você tem, precisa de um alqueire, adquire um alqueire. Tá? E também já começa a normatizar a questão das baixas dos antigos CISLEG, dos termos de ajuste de conduta, que a lei também permite isso daí. Tá? Então hoje é um momento muito, muito, muito importante do agricultor se alertar, porque ele tem todos os instrumentos nas suas mãos para poder fazer o quê? Organizar ambientalmente a sua propriedade.
Bom, agora você falou aí com relação ao IAT, Instituto de Água e Terra, e a gente tem uma legislação no Paraná também que é obedecida. Essa situação de compensação, de você recompor no mesmo bioma, isso daí o CISLEG vê como? Isso daí o IAT, né, o Instituto de Água e Terras do Paraná, o antigo IAP, como é que ele vê isso?
Bom, a princípio já, Sérgio, o antigo CISLEG ele foi extinto pela nova legislação, né? Onde você perde os efeitos, o CISLEG não faz mais efeito após a sua anulação pelo novo decreto. Então, o que que acontece? Eu posso cortar árvores que eu plantei determinado pelo CISLEG? Não, você não pode. Nenhuma legislação no Paraná, nenhuma legislação no Brasil tem como objetivo a derrubada de novas áreas. É sempre o quê? Manter o que se tem, aumentar se possível, ou compensar em outras para poder preservar nas que foram compensadas. Então, esse é a síntese da lei. É sempre a preservação à natureza. Nessa questão do CISLEG, quem cumpriu o CISLEG, já deixou o mato nascer, essa pessoa já está consolidada, se consolidou como mato. Ela não pode tirar, ela tem que respeitar esse termo. A pessoa que assinou o CISLEG e por N motivos não cumpriu a legislação, não fez a sua floresta naquele espaço determinado, ele pode, de acordo com o novo Código Florestal, ter anistia. O que é anistia? Pega-se a propriedade como ela estava em 2008, mais junho de 2008, e se lá naquela época não havia mato ali, ele pode compensar a área dele em outra área, de preferência uma área de ganho ecológico, uma área de parque, uma área que seja ou federal ou estadual, uma RPPN, uma área que seja ganho ambiental para o Estado, né? Pode compensar nessa área, fazer a sua averbação, como já tinha colocado antes, e pedir ao IAP a revisão do termo, tendo em vista que não foi cumprido, tá? Averbar a sua matrícula, que supre aquilo que o termo antigo dizia, se beneficiar do artigo da anistia do Código Florestal e, em consequência, substituir o termo por uma nova averbação, que é a averbação do protocolo de revisão. Tá? Muito importante. Muito importante, agricultor. Quando você faz isso na questão ambiental, junto ao CAR, que é declaratório, você está partindo do princípio, que a gente sempre fala do imposto de renda, que tudo que você está falando é verdade. Então você tem que tomar muito cuidado naquilo que você está adquirindo, de quem você está adquirindo e esse processo legal todo envolvido. Por quê? O IAP pode analisar a tua área daqui um ano, dois, três, quatro, cinco, dez. Se você não cumpriu exatamente o que a legislação determina, você comprou aquilo que não lhe serve como reserva legal, ou você comprou uma reserva que às vezes não existe, ou você comprou uma reserva que às vezes foi vendido para uma ou para duas pessoas, e isso daí é uma coisa que pode levar você a daqui 5 anos ter que plantar. E daqui 5 anos a compensação não poderá ser feita. Então quem fizer errado agora e demorar um tempo para ser fiscalizado, corre o risco de ter que plantar na própria área. Por isso que a gente fala, consulte um advogado, veja como você está adquirindo essas áreas, tem que tomar informações. Para quê? Para que essa decisão sua seja uma decisão bem fundamentada. O agricultor tem que ter sempre na cabeça que cada alqueire que ele adquire de reserva legal tem o valor de um alqueire que ele continua plantando.
Bom, nosso tempo já está acabando, Alver. Você falou em prazo, até quando então precisa ser regularizado?
Olha, o prazo do CAR está suspenso, por quê? Porque o CAR, ele é um órgão de informação ambiental. Então, o prazo dele deve ir até o mais final de 2022. O que o agricultor tem que se atentar, que são os prazos da compensação ambiental, que é a utilização do CAR para fazer a compensação ambiental. Isso, o prazo deve ir até o final do ano que vem, tá? Então, é um prazo que, quando encerrado, não permite mais você adquirir área em outro bioma. Então, isso que o agricultor tem que ficar atento. E também, além do mais, aproveitar a grande oportunidade que tem hoje de fazer ele mesmo a regularização ambiental da sua área. É o agricultor responsável ambientalmente pela sua propriedade. Isso é um objetivo muito lindo que foi conseguido aí com esse código, e a adesão dos agricultores só vai fazer que esse processo se concretize mais.
Obrigado, Albert. Boa tarde.
Um abraço a todos, obrigado Sérgio, obrigado a CBN pela oportunidade, estamos à disposição.
Luciana Penha, uma boa tarde a você, aos ouvintes, e como disse o advogado Albert aqui sobre regularização ambiental, o produtor, enquanto ele tem a condição de ele mesmo fazer isso, é muito importante. Então, procure informações, porque também é muito importante esse assunto e o código é rigoroso. Boa tarde, Luciana.